talvez por sermos diferentes, somos irreverentes, qualquer prova que nós vamos, marcamos sempre a diferença. Os resultados para nós é o menos importante, embora a gente tente sempre os melhores resultados, mas se não conseguirmos, a nível pessoal, nós já ficamos satisfeitos. E como nós, como somos diferentes, marcamos a diferença das outras provas em relação às outras equipas, é pelo convívio, já antes da partida, à chegada, até durante a prova em si, e aí está, conseguimos, até temos esse tal Hugo Portugal, DJ, que é de Gondomar e que faz parte da nossa equipa de VTT, mas esperamos que até arranjar em breve mais atletas, vamos a ver.
Mas há mais casos assim de pessoas que vêm de fora de Santa Maria da Feira? Acontece com Gondomar ou é caso único do...
Neste caso é caso único. Temos atletas de outras freguesias que fazem parte da nossa associação.
Quais são essas freguesias? Não adianta em direto.
De Sanguedo, Fiães, no meu caso, que agora moro em Fiães, desde aqui da zona de Cabaco, aqui da Feira, São João de Ver, Val, por acaso temos vários atletas da equipa distribuídos para as várias freguesias do concelho.
Vocês falaram aqui desta questão de... Nós estamos no centro de Santa Maria da Feira. Muitas vezes aqui no centro da Feira há ainda algum desconhecimento em relação aos paraísos que nós podemos encontrar no nordeste de Santa Maria da Feira. O Elísio falou do Marco dos Quatro Conselhos, que é fantástico, ali a marcar as fronteiras entre Santa Maria da Feira, Gondomar, Arouca e Castelo de Paiva. Inha, Carvoeiro, tudo isto em Canedo. O rio Ima, que possibilita um encontro com a natureza fabuloso. A bicicleta permite isto, não é? Vocês têm descobertas fantásticas do território, neste caso do Nordeste, não é?
Sim, nós passámos em zonas que, é lógico que se não fosse a bicicleta nunca passávamos, passámos em zonas que, muitas delas até em termos de percurso já foram trilhos que já foram utilizados pelos agricultores antigamente, e que agora são completamente abandonados, e nós até na nossa prova temos aberto alguns trilhos que estão que já estavam portanto inativos há bastante tempo, e nós tentamos conciliar a bicicleta com a paisagem, e é lógico que nós temos sítios espetaculares para aqui na nossa zona para ver.
Assim, de repente, sem pensar muito em Lobão, não apenas em relação ao Marco dos Quatro Conselhos, eventualmente passar ao Carvoeiro, banhado pelo Douro, quais são esses lugares entre Lobão, Loureiro, Guizane?
Não é só a questão do Marco dos Quatro Conselhos. Por acaso, o Marco dos Quatro Conselhos é uma zona que nós vamos muitas vezes, que é um bom treino para nós que praticamos o BTT, mas, por exemplo, em termos de treino, vamos muitas vezes a Carvoeiro, sei lá, a nossa zona. Agora temos, portanto, quem vai para o lado, nós fazemos muitas vezes a volta da barragem, que fazemos a encosta em direção à barragem de costume, e depois fazemos sempre rento ao rio, a marginal até ao porto. Portanto, nós temos muitas zonas bonitas aqui na nossa zona que, com a bicicleta, nós muitas vezes de carro quase não nos apercebemos, e na bicicleta, como é uma coisa mais lenta, temos a possibilidade de ver as paisagens, que são magníficas na nossa zona.
Não é só a paisagem, vocês, pelo que sei, associam também à gastronomia, porque está obrigatoriamente ligado, depois de tantas calorias perdidas em cima da bicicleta, com tanto sobe-desce, com aquele percurso de rompernas, acontece com, sei lá, com a rabanada, com a fogaça. O que é que vocês procuram celebrar também na VC Bike?
É assim, nós temos uma tradição na VC Bike, que é assim, sempre ao domingo, sempre que vamos treinar, no final juntámos-nos sempre num café ou noutro para comer, para petiscar alguma coisa e para beber, portanto, o famoso paralelo. Portanto, isso já faz parte da tradição, é para repor as energias no sítio.
Coisas sem álcool, não é?
Exatamente. e depois temos a possibilidade, muitas vezes no VTT acontece isso, nós muitas vezes escolhemos as provas também pela gastronomia. Porque sabemos, nós íamos, não digo propositadamente, à maratona do... Costumámos ir à maratona ao Sabugal, que é a Malcata. E a primeira vez que fomos até foi um bocadinho pelo sítio e também pela gastronomia, porque o prato típico lá era a feijoada de javali. E nós então a primeira vez fomos e gostámos, e depois nós falávamos na feijoada de javali e íamos lá. não digo só por isso, mas também por isso, não é?
Os encantos aqui da nossa região, Elísio, em relação aos passadiços do Paiva, vocês estão não muito longe de Arouca, é uma tentação muito grande, mas em cima da bicicleta é um desafio também enorme, porque fazer aquele percurso é de uma exigência grande, já não é para qualquer um, já requer um treino acentuado, ir aos passadiços do Paiva de bicicleta, não é?
Sim, até nós já fomos lá, até temos um trilho que fomos lá a primeira vez, assim, através de um amigo, nunca mais lá fomos, porque ainda não, o passadiço ainda não estava totalmente pronto, e nós fomos lá, e tem lá como é que é?
Santo Adrião,
e fizemos uma rampa que aquilo é impossível, não há ninguém sobe aquilo, nem de moto, nem de jipe, ninguém sobe aquilo, só visto mesmo, e portanto... Ali aquela zona do Paiva é muito agressiva, é das zonas mais agressivas que é. E o passadiço em si também não é todo a rolar, porque tem zonas de escadaria e tudo, para a bicicleta não é muito convidativo, não é?
A partir de Lobão, qual é o melhor trajeto para conhecer em profundidade toda aquela região, os passadiços do Paiva? Faz-me essa viagem, que é diferente, não, não estás em cima da bicicleta, mas imagina que estavas na bike.
É assim, nós a explicarmos, por exemplo, pelo monte não conseguimos explicar, porque é assim, mesmo nós, que já vamos montes de vezes, que já fomos muitas vezes, por exemplo, a questão do Marco dos Quatro Conselhos, porque é assim, a nível de monte há muitos trilhos, e nós, por exemplo, se nós nos enganarmos num trilho, aquilo já é uma... chegamos a certas zonas já nem sabemos onde é que estamos, percebes? É aquilo, porque há muitos caminhos, porque aquelas zonas de serra, eles abriram muitos caminhos devido aos incêndios, e há muitos trilhos, são todos muito parecidos. Nós na rua temos indicações, há uma casa que nos marca, há uma placa que nos sinaliza, e sabemos, no monte já não é assim. Mas, para explicar pelo monte, para lá, nós pessoalmente sabemos, porque já conhecemos, e vamos por aqui, para nós, no fundo, torna-se fácil. Para quem não conhece, é uma aventura que nós não costumamos aconselhar, porque, aliás, o monte, para quem não conhece, é perigoso. Nós vemos muitas vezes aí notícias de pessoas, nem digo bicicleta, de pessoas que andam a fazer caminhadas e depois até acabam por se perder, porque o monte, realmente, nós muitas vezes não temos a noção onde é que estamos, mesmo em provas aqui em freguesias vizinhas, que nós não conhecemos o percurso. Nós, depois, quando vamos ver o percurso, nós, às tantas, andamos ali num raio de 5, 6 quilómetros. Mas ficámos completamente desorientados em termos de percurso no monte, não é fácil explicar.
Pedro, fala-me do trabalho desenvolvido ao longo do ano com a Maratona VC Bike, que é eventualmente a bandeira da associação, mas vocês vão muito para além disso, já deu para perceber que já passaram um território para além de Portugal. Partilha o que vocês têm feito ao longo dos últimos anos.
Ao longo dos últimos anos já organizamos todos os anos a nossa mítica maratona, e por norma tem sido sempre em julho. Este ano, amanhã em reunião, vamos decidir se continuará a ser em julho ou não. Amanhã ficará decidido. E também todos os anos vamos, normalmente vamos a Fátima, mas isso é um bocado fora do BTT, vamos para estrada. Também todos os anos, normalmente tem sido em maio, vamos a Santiago Compostela, aí pelos caminhos de Santiago. É uma aventura diferente de todas as outras, de cerca de 3, 4 dias, depende. Normalmente fazemos em 3 dias, ficamos lá mais um dia para conhecer Santiago. E é uma aventura a quem desde já aconselho, mas é difícil, mas é bastante agradável.
É especial de alguma forma? O que é que vocês sentem ao longo do percurso?
Ora bem, aquilo é especial, porque só mesmo quem lá vai e ao chegar lá é uma satisfação enorme. Os percursos são as paisagens são bonitas, são lindas, mas aquele momento de chegar lá e o dever cumprido, passar 3 dias a pedalar, só mesmo quem faz esses 3 dias é que sente, é super especial. Desde já aconselho a fazê-lo. Por norma, nós vamos a todas as provas aqui da zona, as do Conselho da Feira, obrigatoriamente vamos. E inclusive já fomos uma este ano ao Raio das Fogaças, no passado domingo. E normalmente...
E que tal é que estava a fogaça?
Estava boa. Era pequenina, mas estava bastante boa. E o passeio... Estava bem marcado, estava...
E ainda estava quentinha a fogaça, ou não? Não,
com este frio era difícil manter-se quente, com o frio que estava.
Não, mas... Vocês não gostam nada de fogaça, não é? É uma coisa que vocês não gostam.
Acho que não há nada que a gente não goste. Sou de comer. Somos todos uns bons bares, sabe?
Aqui, toda esta questão, Elísio, é naturalmente um trabalho em equipa. Vocês têm essa proximidade, o sentimento de família em tudo aquilo que fazem. E até a vantagem de terem um presidente, não sei se querem explicar esta história em direto, chamando Vítor Paes, mas com o apelido de Picasso. Portanto, há um lado artístico também na direção da VC Bike. Querem contar essa história ou não? Porquê Picasso?
Eu, Picasso, posso dizer, trabalhei com o Vítor durante 17 anos e o nome de Picasso vem que ele, a profissão dele é pintor de automóveis. E daí, associado Picasso, pintor, onde ficou-lhe o nome Picasso.
No caso de todo este trabalho ao longo do ano, Elísio Silva, como é que vocês conseguem chegar cada vez a mais pessoas com aquele sentimento que vocês têm, que eu também sinto, né? Nunca será visto tanta gente a pegar na bicicleta para treinar, numa lógica até de perda de peso para nos sentirmos claramente melhores, antes de avançarmos para aquela questão da competição, né? Nem toda a gente chega à parte da competição, não é?
Sim, agora está na moda o desporto, e ainda bem que sim. E a bicicleta, nós na questão da bicicleta, nós no fundo nós continuamos a fazer isso porque nós funcionamos no fundo mesmo como uma família. Nós discutimos com as crianças da escola, brincamos, mas é mesmo, nós temos discussões às vezes que isto até dá para... Nós discutimos qualquer coisa, fazemos uma guerra, somos muito barulhentos mesmo. Mas no fundo, naquilo no fim, nós estamos, fica sempre tudo bem, nós dizemos o que temos a dizer uns aos outros. No fim, quer dizer, acho que no acima de tudo, para além de nos conhecermos, a maioria somos todos conhecidos uns dos outros porque somos vizinhos, também há mais facilidade nesse aspecto aí. Porque às vezes quando as pessoas não as conhecemos mesmo profundamente, às vezes não temos a noção se a pessoa está a falar a sério, está a brincar, como é que é, às vezes criamos mais problemas nesse aspecto aí. Mas no fundo, portanto, temos sempre o sentimento de que a associação trabalhamos sempre o máximo possível em prol da associação, a associação está sempre acima de tudo, tentamos que a associação colabore o máximo possível todas as instituições que nos pedem para colaborar, desde as provas ou a angariação, seja do que for, nós estamos sempre disponíveis para isso. É lógico que nós muitas vezes queremos, não era ser reconhecidos por aquilo que fazemos, porque ainda há um bocadinho eu falei nas autarquias. As autarquias, por exemplo, na questão, nós falamos pela nossa parte, e sei que é porque nós conversamos com outras associações e funciona igual em todo lado. Nós temos, por exemplo, agora para a nossa prova, nós, para além de marcar para estar a marcar a data, já andamos já há bastante tempo para definirmos o percurso. E muitas vezes vamos a provas e já estamos a passar e estamos a ver, olha, por aqui a nossa prova até ficava bem por aqui, alterar isto, já estamos a ver isso. Só que depois deparamos com muitas dificuldades, que é a questão de... Agora já estão um bocadinho a limpar, as pessoas estão a começar a limpar novamente os terrenos, mas vocês não imaginam, muitas vezes as pessoas não imaginam o trabalho que nós temos depois da hora de trabalho. De Abrão, já nós chegámos a casa, em vez de ir para o café, pegámos nas galochas, nas roçadoras, e vamos para o monte limpar o que não é nosso. Quer dizer, no fundo, isto é mesmo uma carolice, porque nenhum de nós anda a ganhar dinheiro, pelo contrário, anda a perder dinheiro, anda a meter dinheiro do bolso dele.
E é na área mais difícil de todo o concelho, na parte com a maior mancha florestal, não é?
Exatamente, e nós fazemos muitas vezes trilhos em zonas, nós temos alguns percursos que nós abrimos em zonas de difícil acesso, mas nós gostamos daquela zona e optamos por passar ali. Também temos, às vezes, alguns problemas com alguns... Há pessoas... E que pronto, mantém os terrenos a monte anos a fim, e nós um dia decidimos limpar um caminho que muitas vezes até é público, e as pessoas depois cortam-nos o acesso, metem pedras, metem cabos de aço. Às vezes temos essas dificuldades aí, de pessoas que até deviam agradecer de nós limparmos, porque se houver alguma tragédia tinham o acesso ao terreno, mas pronto. Conseguimos manter sempre assim unidos, porque no fundo é mesmo assim. Nós temos uma coisa connosco, é que, por exemplo, à sexta-feira nós juntámos-nos sempre para convivermos ali um bocadinho. Nós, no fundo, vamos para lá fazer o que fazíamos no café, conversar, mas pronto, juntámos-nos ali, ou sempre que temos oportunidade, ao fim de semana ou durante a semana, pronto, juntámos várias vezes. Tanto até, muitas vezes, as mulheres, que elas também reclamam, queriam ir mais vezes connosco. Os homens, sabes, nós muitas vezes marcámos um treino qualquer para termos o Pepe ir, ir jantar, muitas vezes também quer, e muitas vezes fazemos isso também com elas de, no, aos, aos fins de semana, juntando várias vezes com as famílias completas.
Mas essa é a pior parte, não é? Porque no, no sentimento de crescente em relação à utilização da, da bicicleta, se calhar na, na, na vertente feminina ainda não sentimos isso, não é? E vocês sentem pela própria família VC Bike, elas se calhar não, não, não têm tanta tendência para, para pedalarem, não é?
Nós, por acaso, até não é que tenhamos muitas. Nós temos, temos certinhas a andar todas as semanas. Temos duas mulheres a andar sempre todas as semanas.
Que é pouco, não é?
Já tivemos mais. Uma foi para fora, que era que andava certinha. É lógico que é pouco. É pouco.
Há alguma explicação para a mulher ter tanta renitência em relação à bicicleta? Se calhar está mais, tem mais queda para o Zumba e para outras
sim,
formas.
Sim, nós no Zumba temos muitas mulheres lá em aulas de Zumba.
Aí faltam os homens, não é?
Aí faltam homens, aí não há homem, é só mulher. Não, é assim, agora vêm-se mais mulheres a correr porque a corrida é, no fundo... É normal, pronto, já ninguém leva para o caminho, a bicicleta está mais ligada ao homem, muito embora nós vamos a provas que se vêem muitas, mas mesmo muitas mulheres nas provas de BTT. É lógico que não tem comparação em um número de mulheres no BTT que tem como os homens, mas acho que as mulheres agora, é assim, estão a perder um bocadinho aquela, porque assim, principalmente o monte é porco, que é mesmo assim para as mulheres, agora nesta altura é lama, depois de verão vem o pó, que para as mulheres não é muito fácil andar na bicicleta no monte. Mas já se vê muitas mulheres, nós queríamos ter mais, e quando às vezes em brincadeira falamos com algumas mulheres, dizemos sempre que nós temos uma equipa feminina, que até precisa de mais mulheres, mas infelizmente não tem aparecido mais.
Mas o incrível, Pedro, não sei qual é a perspectiva que tens de tudo isto. Nós vemos uma aula de cycling com muita utilização, quer por parte deles, quer por parte delas. Depois, se calhar, há a parte do sacrifício e que explica, de certa forma, a fraca utilização da bicicleta por parte delas. Ou haverá mais alguma explicação?
Não sei, é só mesmo elas é que poderíamos explicar melhor, mas o que é que eu acho? O cycling é normalmente ginásio, não apanham frio, não apanham chuva, neve, não apanham sol, e enquanto se vierem para o BTT ou para o ciclismo de estrada, para conseguirem fazer certos percursos têm que treinar, e têm que apanhar lá o frio, a chuva, e há mulheres que não querem, não, preferem só o ginásiozinho, é mais fácil, é o percurso mais fácil.
De todo o teu percurso, sentes que isto já aconteceu, esta dinâmica da bicicleta, o crescimento do próprio negócio da bicicleta, ou estamos a assistir a um fenómeno que nunca tinha acontecido? Qual é a tua opinião?
Eu comecei nas bicicletas há cerca de 4 anos, sou um novato ainda nisto, mas é um negócio, e é um negócio que está a evoluir, e penso para evoluir mais, porque cada vez mais há mais pessoas a andarem de bicicleta, e acho que se está a expandir. Tem os seus custos, ficam bastante caros, só para dar uns passeios, até é acessível. Agora, entrar em competição, treinar, fica bastante caro a utilização da bicicleta. Se não tivermos uns patrocínios, umas ajudas, fica dispendioso.